Novos valores do salário mínimo regional é um dos temas que vamos tratar com o coordenador do Fórum Sindical de Trabalhadores de Brusque, o sindicalista José Isaías Vec. José Isaías Vec foi eleito no final do ano passado novo coordenador do Fórum Sindical de Trabalhadores em Brusque, substituindo Jean Dalmolin, e assumiu os trabalhos em janeiro deste ano. Ex-presidente do Sintimeb, o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas, Metal Mecânica e de Material Elétrico de Brusque, Vec é membro da diretoria da Federação dos Metalúrgicos do Estado de Trabalhadores e, na qualidade de coordenador do Fórum Sindical de Trabalhadores de Brusque, está agora conosco na manhã de hoje para falar ao vivo a respeito deste e de outros assuntos também. O Fórum de Entidades Sindicais de Trabalhadores e Região esteve presente, inclusive, na negociação dos novos valores do piso regional de Santa Catarina. O órgão foi representado pelo coordenador, portanto, José Isaías Vec, durante a reunião em Florianópolis, na sede da Fiesc, no último dia 30. E na oportunidade chegou-se a um acordo entre as entidades dos trabalhadores e dos empresários sobre os novos valores do salário mínimo regional. Lembrando que, é claro, esse tema passa também pela sanção do governador e pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Vec, bom dia, prazer recebê-lo aqui no Jornal da Diplomata mais uma vez. Você que várias vezes esteve aqui quando presidente do sindicato e agora na qualidade de coordenador do Fórum Sindical. Bom, inicialmente falando desse encontro, então, em Florianópolis, realizado no último dia 30, com a presença de representantes das entidades patronais, dos sindicatos, também certamente do governo do estado de Santa Catarina, que teve representatividade lá, acredito eu, né? Nessa, e agora a expectativa pela aprovação desses novos valores. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Diplomata. Sérgio, nós tivemos duas rodadas de negociação lá na sede da Fiesp,
Isso.
Com relação ao piso estadual do salário. A participação do governador,
ou do governo, né?
Ou do governo, nesse caso, não teve participação nas negociações.
Certo.
O piso estadual de Santa Catarina, ele é diferenciado do Paraná, do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Lá é um decreto do governador.
Certo.
Não envolve o movimento sindical, não envolve a classe patronal. Aqui em Santa Catarina ele é diferente. Desde 2008, para contar um pouquinho da história, a gente já participou do início desse projeto, né? Que ele tem por finalidade proteger os inorganizados, portanto aqueles que não têm convenção coletiva de trabalho, né? E aí a gente colheu milhões de assinaturas em Santa Catarina para poder passar como projeto de emenda popular. Passando esse projeto, o governo jogou a bola para as duas partes. Na época, o Luiz Henrique da Silveira.
Certo.
Então, como ficou em Santa Catarina? A gente elabora uma pauta, né? E encaminha para os representantes patronais, que são a Federação da Indústria, a Federação do Comércio, a Federação da Agricultura, patronal.
Certo.
E os trabalhadores têm como representante as centrais sindicais e a FETIESC, que ela não é filiada à central.
Uhum.
Então, como as demais Federação de Trabalhadores são filiadas a uma central, então está lá a CUT, a Nova Central, a Força Sindical, a UGT, todas as centrais sindicais. Então, é uma negociação entre as partes. Na primeira rodada, não houve acordo, eles não chegaram nem à inflação, que a inflação do período de dezembro a janeiro desse ano deu 4,48%. E aí, no dia 30, como você já colocou aqui, foi feito mais uma rodada de negociação e se chegou-se a um acordo, né, que os pisos estaduais, eles têm quatro faixas.
Isso.
Então, a primeira faixa, ele passou de 1.158 para 1.215. Isso deu um aumento de 4,92%. Quer dizer, houve um aumento real de salário. A segunda faixa passou de 1.201 para 1.260, com porcentagem de 4,91%. A terceira faixa, de 1.267 para 1.331. 5,05% também com aumento real. E a quarta faixa, de 1.305 para 1.391, que deu um aumento de 4,98%. Então, todas as faixas houve aumento de salário. E nessas faixas, então, tem várias categorias.
É isso que eu ia te perguntar. Cada faixa são várias categorias inclusas.
Então,
né?
Se a gente for elencar todas elas aqui, é muito tempo. Então, as principais, vamos colocar assim, ó. Na faixa 1, é agricultura, pecuária e pesca. Na faixa 2, nós temos a indústria do vestuário, calçado, confecção. São as mais importantes, tem mais, né? Na faixa 3, a indústria química e farmacêutica, a indústria da alimentação, e na quarta faixa, a indústria metalúrgica, os empregados em processamento de dados, e assim vai, tem N's, né?
Categorias.
N's categorias. A gente não vai citar todas porque é muito demorado, mas as principais que tem aqui em Brusque a gente citou. E assim, ó, é importante agora, no dia 6 foi entregue esse acordo que foi assinado entre as entidades patronais e de trabalhadores para o governador do estado. Perfeito. E ele se comprometeu a encaminhar isso para a Assembleia Legislativa, que tem que ser através de um decreto legislativo, em regime de urgência. Então, hoje à tarde, a partir das 14h, o movimento sindical vai estar em Florianópolis, visitando o gabinete dos deputados, para também que eles acelerem esse processo. Certo. Todo ano é feita essa maratona. Negocia, encaminha para o governador, vai na Assembleia Legislativa, a Assembleia aprova, e é importante dizer que esses valores são retroativos a 1º de janeiro.
Certo.
Tá? Então, a partir de 1º de janeiro, a partir do momento que esse decreto for votado na Assembleia, o governador sanciona, sem ele se comprometeu a não fazer nenhuma modificação, porque é da vontade dos empregadores e é da vontade dos trabalhadores. Então, não há veto. E sempre na Assembleia Legislativa, às vezes, um deputado ou outro tenta fazer uma modificação. Então, é isso que a gente não quer, que seja feito dessa forma e como está já pactuado entre as partes.
E até não vejo motivo realmente para a classe política se envolver no sentido de modificar isso aqui. Afinal de contas, as duas partes interessadas já estão acordadas, né? Que é os trabalhadores e os empregadores. Então, acho que não há realmente motivo para isso, mas, como disse uma vez aqui o senador, o então senador Leonel Pavan, como em política boi voa, né? Então, às vezes acontece essas coisas aí do campo político. O Vec, só para o ouvinte ter uma ideia aqui, eu até vou mencionar, o novo salário mínimo nacional, a partir de janeiro, né? É de R$ 1.045, nós divulgamos há pouco. Então, veja que desde a primeira faixa, que é de 1.215, aprovada agora, Santa Catarina tem efetivamente um salário diferenciado, né, de outras regiões do país. E me parece que essa é uma questão justa, não só para Santa Catarina, como para outros estados também, mas vamos falar do nosso estado aqui, uma questão justa porque cada região tem a sua peculiaridade, né? E Santa Catarina é um estado próspero, um estado que tem muita empregabilidade, enfim, etc. E nada mais justo que possa ter um salário um pouco diferenciado de outras regiões do país, né, Vec?
Com certeza, Sérgio. Santa Catarina foi um dos estados, agora recentemente, o IBGE divulgou a capacidade da indústria, foi o que mais cresceu no Brasil. Então, nada mais justo do que reconhecer aquele que contribuiu para que esse crescimento efetivamente acontecesse. Porque não adianta comprar máquina moderna, não adianta comprar computador, investir em tecnologia se não tiver a qualidade do ser humano para produzir aquilo que é necessário para a nossa população.
Perfeitamente. Agora, uma outra colocação que gostaria de fazer. Nós temos as faixas estabelecidas a partir de agora nesses valores, então. Primeira faixa, 1.215, segunda faixa, 1.260, terceira faixa, 1.331 e a quarta faixa, 1.391. Esse é o salário mínimo que vai vigorar a nível de estado a partir da sanção do governador de estado, Carlos Moisés, e aprovação pela Assembleia Legislativa. Agora, como fica num comparativo, Vec, como é que vocês tratam isso, o salário mínimo estadual num comparativo com as convenções coletivas, no caso? Porque eu creio que aqui em Brusque, tenho quase que certeza disso, né? Se eu tiver errado, você pode me corrigir, afinal de contas, você é o homem da área sindical aqui em Brusque. Nós, talvez, eu acho que os pisos salariais de Brusque não temos nenhuma categoria, talvez, dentro dessa faixa, sim, acima dessa faixa sempre, né? É isso ou não?
É isso mesmo, Sérgio, é para ver a importância da convenção coletiva de trabalho, que ela aqui em Brusque, uma vez fizer, quando, só para relembrar, lá em 2010, quando surgiu o piso estadual, foi feita uma entrevista comigo e o repórter perguntou qual era a importância para os metalúrgicos. Eu digo, para os metalúrgicos não tem importância, quer dizer, tem.
Sim.
Porque ajuda a subir, mas o nosso piso já era maior do que o piso, justo, que é a quarta faixa que nós temos aqui. Então, as convenções coletivas de trabalho, elas estão sempre acima do piso, né? E a lei é clara, segue sempre a convenção coletiva. O piso estadual do salário, claro, aquela convenção que negociar abaixo do piso até é uma vergonha, né? Porque, pelo amor de Deus, nós estamos negociando a nível de estado e uma categoria não consegue, pelo menos, né, negociar um piso decente. Então, eu acho que esse sindicato, ele deveria repensar na forma de atuação dele.
E tem muitas classes de trabalhadores hoje que não têm ainda essa representatividade e que dependem desse piso estadual aqui, Vec?
Tem bastante. Eu não posso te dizer a porcentagem dos inorganizados em Santa Catarina, mas é um dado interessante que a gente pode fazer uma pesquisa e trazer. Mas, segundo o Diese, tem sim, tem bastante
categorias.
Como é que eu vou dizer? Categorias, né?
Sim.
Que não estão organizadas em sindicato.
Até porque também um outro fator que contribui para isso, acredito eu, é que a cada ano, né, e principalmente de alguns anos para cá, nós tivemos categorias, inclusive dentro da própria categoria, nós temos mais de um sindicato, né, Vec?
Sérgio, a gente até pode aqui falar sobre a reforma trabalhista, que ela mudou alguma coisa, né? Ela diz que modernizou, mas não modernizou nada. Para se ter uma ideia, se fala em 11 milhões de brasileiros desempregados. Na verdade, tem esse mesmo número de trabalhadores na informalidade, porque as pessoas não querem trabalhar pelo tempo parcial, por essa novas modalidade que tem, terceirização, que eles são muito fragilizados. Então, mais vale trabalhar sem carteira assinada, de uma forma, como é que se diz, sem amparo legal na lei, que eles têm mais garantia buscando na justiça depois.
Certo. Vec, saindo agora da questão salarial especificamente, como coordenador do Fórum Sindical, quais são as pautas principais aí para o ano de 2020? Eu sei que tem pautas, o Jean havia falado sobre isso até, tem pautas, por exemplo, na área da saúde, que vocês pretendem buscar, que foram até tratadas no ano passado, mas que acabaram não avançando, ou se avançaram, não chegaram a ser concluídas. Como é que está esse quadro das pautas de vocês pelo Fórum Sindical para esse ano?
Bom, Sérgio, com relação ao Fórum Sindical, a gente teve a primeira reunião anual no mês de fevereiro, porque janeiro é um mês atípico, então a gente deixou para começar agora em fevereiro, e ela tem uma reunião mensal, é ordinária. E a gente se reúne extraordinariamente a cada problema, a cada necessidade que o Fórum tem. Então, os 11 sindicatos que compõem o Fórum Sindical tomaram uma decisão de a gente fazer alguma coisa até abril. A comissão de saúde,
sim,
ela vai começar a reorganizar e depois a gente vai ver quais são as atribuições dessa comissão. Nós temos uma comissão também que negocia com os hospitais, com as clínicas,
os preços, né?
Das consultas, dos exames. Essa comissão está em pleno vapor, funcionando, e a gente então tomou a seguinte decisão: nós temos que informar a classe trabalhadora sobre os perigos que ele está correndo o dia que não existir mais sindicato, porque a ideia da uma mini reforma que está se fazendo aí é a pluralidade sindical e a extinção dos sindicatos. Com certeza essa é a ideia que está pairando lá todos os projetos que estão no Congresso Nacional. Então é o seguinte, a gente tem agora no mês de março ou abril, a gente vai trazer o ex-senador e ex-governador do Paraná, Roberto Requião, para fazer uma palestra sobre política. Como funciona o Congresso Nacional? Porque
o trâmite da coisa.
Isso, para toda a sociedade, porque vai ser aberto, né, a todos os trabalhadores que quiserem participar, para entender um pouco disso. Porque ele é uma figura a nível nacional muito importante, né? E ele é, como é que eu vou dizer, ele não tem tendência nem para um lado nem para o outro quando faz essas palestras, então vai ser uma pessoa que tem fé pública, acredito, digo eu, né? No que ele vai falar, e ele tem uma linguagem bem legal para todos entender. Nesse mesmo dia a gente vai trazer o Dr. Marcelo D'Ambroso, que foi procurador do trabalho em Santa Catarina. Hoje ele é desembargador da 4ª região do TRT do Rio Grande do Sul.
Sim.
Ele é um palestrante já de nível internacional. Ele é um defensor das convenções e dos acordos coletivos. Então ele vai fazer uma fala sobre a importância do movimento sindical e a importância dos acordos da convenção coletiva de trabalho. E também dois advogados trabalhistas, o doutor Walter, né, que vai também participar junto com o desembargador nesse momento para debate, né, porque é interessante.
Sim.
Haver o confronto,
a interação, né?
É, exatamente. Então a gente preparou essa pauta até maio. Até mais não, até abril. Então a gente tem que ver a agenda do ex-governador Requião para compatibilizar com o D'Ambroso. O doutor Walter é um advogado trabalhista, está sempre pela região, é fácil de trazer ele para cá.
Uhum.
Mas a gente quer fazer isso tudo num dia só, né? Uhum. Trazer o D'Ambroso, o desembargador, o doutor Walter, e também o Requião para falar sobre aquele momento, porque a gente, se começar a fazer um evento num dia, outro no outro, cansa. Então a gente vai aproveitar um dia para fazer isso. E também
não tem data ainda.
Não tem data porque a gente está dependendo da agenda deles.
Uhum.
O outro ponto é sobre o Abril Verde. Quando Sim. eu e a Marli Leandro, a gente passou pela Câmara de Vereadores, fomos vereadores durante 4 anos, a gente fez um projeto chamado Abril Verde, foi aprovado na Câmara, foi sancionado pelo prefeito e isso virou lei. Então, todo ano no mês de abril, há necessidade em Brusque de se fazer algum evento. Então, a gente vai, esse ano, fazer uma coisa diferente. Em 2016, a gente fez isso nos colégios. Né? A gente conversou com a Secretaria de Educação e tivemos a oportunidade de levar um técnico de segurança para falar sobre os EPIs, sobre toda a questão de segurança no ambiente do trabalho. Esse ano a gente está fazendo já pesquisa sobre os acidentes de trabalho na cidade, no estado, e a gente vai montar painéis, né, na praça central da cidade no dia 28 de abril para conscientizar a população, também com panfletinho, né?
Uhum.
Para dizer da importância de se ter cuidado na hora do trabalho, de se exigir segurança, se exigir qualidade de vida, porque não é só emprego, tem
Sim.
que ter segurança no trabalho para pai, para mãe poder voltar em casa e conviver bem com seus filhos.
E além da questão do empresário, naturalmente, que tem que fornecer os equipamentos, há necessidade ainda, Vec, de uma conscientização maior do próprio trabalhador, né? Que também não resolve ele ter o equipamento e ele não usar esse equipamento, né?
Com certeza, Sérgio. Essa é uma boa pergunta. E muitos trabalhadores, sim, eles se recusam a usar o equipamento de proteção. Até porque, às vezes, ele não conhece,
uhum.
né? Então, se ele for conscientizado de que aquilo é para proteger a saúde dele, inclusive com um reflexo em casa.
Perfeito.
Né? Uhum. Porque não é só no ambiente de trabalho, se a gente Sim. fica doente, reflete em toda a família.
Com certeza.
Então é importante isso. Então a gente vai fazer esse trabalho de conscientização através do Fórum Sindical no dia 28 de abril, denominado Abril Verde, que por lei ele deve ser feito algum evento.
Perfeitamente. Qual é a data da próxima reunião do Fórum Sindical? Já tem previsto?
Isso, a próxima data da reunião do Fórum é no dia 9 de março, lá no Sindicato dos Metalúrgicos. E se me permite, Sérgio, eu queria fazer um alerta aqui aos trabalhadores, que a gente tinha conhecimento de Blumenau, agora está ocorrendo em Brusque. Com a nova reforma trabalhista, muitos trabalhadores estão sendo enganados pelos maus patrões. Nós temos que dizer que tem bons empresários e tem os maus. Os maus estão usando o seguinte artifício: ó, tu não precisa mais fazer a rescisão de contrato lá no sindicato, faz aqui, assina e ó, eu vou depositar na tua conta. E aí o trabalhador vai ver, não tem nada na conta. Então, o nosso alerta é o seguinte: antes de assinar o aviso prévio, antes de qualquer formalidade legal na rescisão de contrato, procure o seu sindicato para se informar direitinho se há, no acordo ou na convenção coletiva, a homologação obrigatória no sindicato, porque depois de assinar o documento, fica difícil, e hoje, além da litigância de má-fé, quem não conseguir provar, vai pagar as despesas no judiciário. Então, é importante que cada um que esteja ouvindo, que tem alguém da família nessa situação, ou vai passar por ela no futuro, que procure o seu sindicato antes de tomar qualquer decisão.
Ok, Vec, muito obrigado pela presença, pela entrevista aqui ao Jornal Diplomada. Tenha um bom dia.
Bom dia, Sérgio, e eu quero dar um bom dia especial e uma saudação à classe trabalhadora brusquense.
Ok. José Isaias Vec, que é o coordenador agora do Fórum Sindical de Trabalhadores, que falou ao vivo conosco nessa manhã aqui dentro do Jornal Diplomada. Falamos sobre as atividades do Fórum Sindical, as pautas para 2020 e também essa participação que o próprio Vec fez, representando o Fórum Sindical de Brusque, ele que é membro da federação também do setor metalúrgico do estado, nas negociações que redundaram, portanto, na definição dos novos valores do salário mínimo regional. Repetindo, primeira faixa 1.215, segunda faixa 1.260, terceira faixa 1.331 e a quarta faixa R$ 1.391. Que ainda estão nos trâmites legais, passando agora pela mesa do governo do estado para virar projeto de lei, ser encaminhado à Assembleia Legislativa para sua devida aprovação.